Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim dando continuidade àquele nosso assunto que desde semana passada vem ocupando espaço nas grandes mídias. Aqui no Notícias Agrícolas não é diferente, é um assunto que tem aí o seu impacto comercial, o seu impacto para a produção pecuária no Brasil, que é a exportação de gado em pé. Aquele impacto em Santos que você acompanhou aqui com a gente no Notícias Agrícolas, finalmente na madrugada desse domingo, os animais foram liberados e o navio seguiu seu destino lá para a Turquia, mas desde quinta-feira passada, um impasse, uma briga jurídica, liminares concedidas, tentando derrubar liminares, até que enfim a AGU, a Advocacia Geral da União, conseguiu aí liberar a partir dos animais. Mas o que fazer a partir de agora? Me parece que isso vai virar um problema jurídico. E a gente quer saber a opinião de quem entende. A gente vai lá para a Farsul conversar com o Nestor Rein, diretor jurídico da Farsul, advogado, para nos ajudar a entender juridicamente o que pode ser feito para evitar que problemas como esse voltem a acontecer. Aparentemente, é um problema que ganha proporção e destaque agora e precisa ser resolvido. Doutor Nestor, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma situação inédita, né, juridicamente falando, essa questão dos embargos aí, né, de evitar que esses animais fossem exportados, mas é possível juridicamente contestar esse problema e, enfim, garantir que essa atividade ou esse segmento da exportação possa continuar aqui no Brasil? Seja bem-vindo, doutor.
Eu destaco primeiro prazer de falarmos e dizer que essa é uma questão onde se mistura a economia, se mistura a ética e se mistura a questão jurídica. Né? A questão ética porque nós aqui no Rio Grande do Sul e os pecuaristas de todo o Brasil que há muito tempo vivem dessa atividade econômica, não é? Avançaram cada vez mais e hoje o bem-estar animal é algo aplicado às nossas propriedades. Nós somos os primeiros a ter interesse que todos esses animais tenham as melhores condições até chegarem ao abate e poderem chegar à mesa das pessoas. Ninguém gosta de consumir um produto que é fruto de tortura, fruto de maus tratos ou de questões semelhantes. Cada vez mais a sustentabilidade, a certificação de origem são uma realidade no mundo. Então, nós sempre estivemos atentos para essa questão. E esses animais que são exportados vivos, eles têm uma importância no mercado muito grande, porque elas regulam o mercado para nós. Falávamos aí, imagine, nós vendemos aqui animais dessa qualidade, desse tipo, por R$ 5 e chegamos a vender para os exportadores a R$ 6,50. Então eles têm importância, não são nosso único mercado, mas são um fator regulador. Então, eles têm muita importância para nós termos esse mercado aberto, é uma questão de livre iniciativa, uma questão de respeito à própria Constituição. Esses animais, quando são comprados, eles vão para locais em terra ainda, sempre com os tratos acompanhados por veterinários, com alimentação adequada, e depois são embarcados no navio e ficam só sob jurisdição estrangeira, que é a bordo desses navios, com alimentação. E nós já acompanhamos, já mandamos pessoas aqui brasileiras, pessoas nossas, acompanhar uma viagem dessa até o seu destino. O exportador também tem interesse que esse animal chegue em seu destino nas melhores condições. Ninguém compra ou gasta para comprar 25 mil animais, gasta aí 50 milhões, 60 milhões e quer chegar lá com uma mercadoria toda estoporada, toda em más condições, não é? Então, as pessoas cuidam para que hajam as melhores condições possíveis e acho que todos tiveram condições, esse navio foi aberto até para visitação e a Ministério Público, através do seu setor competente, acompanhou tudo isso. Bem, apesar disso, ativistas ligados a ONGs, etc. e tal, e outros interesses que não podemos identificar nesse momento, criaram todo esse imbróglio, todo esse embaraço, que foi, acima de tudo, uma crueldade de quem tomou essas decisões judiciais, que, como se sabe, nós temos que, por mais esdrúxulas que elas sejam, nós temos que respeitar a nossa cultura e respeitar a ordem judicial. Mas uma decisão que prolongou esses animais embarcados, não é? Não tinha como desembarcar 27 mil animais. É, os animais ficaram no navio, eles poderiam ter partido 3 dias antes, ficaram aí nessa celeuma toda, prolongou a estada dos animais. Seria como você transportar um animal com um caminhão e não descê-lo do caminhão, continuar dando água, alimentação, mas naquele espaço confinado, que por mais conforto que seja, o melhor é que o animal chegue ao seu destino. Então, essas decisões judiciais foram, acima de tudo, contra a legislação vigente, que foi atendida pelo exportador e por quem vendeu o gado aqui, e foi um prolongamento de um certo desconforto, que é, quando se transporta um animal, você quer que ele chegue logo ao seu destino. Então, essas decisões judiciais foram muito ruins, e nós agora temos ainda uma liminar em nível nacional, proibindo a exportação de gado em pé, que nós vamos, nas próximas horas, por aquilo que diz, por ser esdrúxula, por não ter sustentação e fundamentação legal, vamos derrubar essa medida através dos setores interessados, inclusive a AGU, a Advocacia Geral da União, está cuidando dessa situação, deve retirar isso, mas nós teremos, em momentos futuros, um raid, uma tentativa de impedir as exportações, criando esses obstáculos de ordem jurídica com ativistas, com seus apitos, são setores minoritários. Ontem 21, 14 pessoas ali criando esse agito todo, mas nós vamos estar preparados para isso, porque essa situação vai estar suficientemente esclarecida e porque ela atende o que a lei determina. Mas vivemos uma democracia, há um direito constitucional de petição e as pessoas podem, enfim, tomar essas decisões aí que muito atrapalharam e muito trouxeram desconforto para os animais e para os humanos.
Então, doutor, só para entender, essa liminar a ser derrubada é uma liminar que ainda proíbe a exportação?
De gado em pé em todo o território nacional.
Em todo o território nacional.
Isso.
Tá.
E essa, no dia de hoje, serão tomadas providências em relação a ela, porque ela não sustenta, ela é fruto de uma ótica, ao nosso ver, completamente equivocada em relação a essa atividade. Você sabe que esse pessoal interessado nisso apanha fotografias de situações limite e ruins em que devem ser combatidas e colocam como se elas fossem de ordem geral. Aí impressiona, você vê no processo, o animal está num mar de dejetos ali, sofrendo. Óbvio que a pessoa se sensibiliza, mas a pessoa tem que saber se aquilo confere com esses navios modernos que estão aí e que são utilizados no mundo todo. Não é só o Brasil que permite a exportação de gado em pé. Países civilizados, que são players na pecuária mundial, também o fazem. E, além do mais, tem que se atender toda uma legislação sanitária, legislação da OIE, enfim, dos órgãos responsáveis, para que isso possa realmente ser efetivado e esses países importadores atendem essas condições tranquilamente. Por isso, a nossa tranquilidade de vender esses animais que são fruto do nosso trabalho, são fruto do nosso suor, animais que vão para a mesa das pessoas e que a gente deseja que cheguem lá nas melhores condições possíveis.
Aliás, a gente tem umas imagens aqui de como funciona, né, esse tipo de embarcação e como é que os animais ficam acondicionados. Vou pedir para o nosso editor, o Renan, rodar para a gente as imagens, que é muito... aparentemente, né, obviamente a gente está vendo por imagens, é um ambiente organizado, não falta comida, não falta água, enfim, são condições supervisionadas, isso é importante destacar, né, doutor?
Não, e você imagine que vamos conjecturar que você seja uma pessoa, um juiz, a quem está submetido uma controvérsia como essa. Você não pode impedir o carregamento até a sua origem. Então você, num grau máximo de desconfiança, você coloca, designa um veterinário para acompanhar a viagem, ir até o país de origem, se você acha que chega a um acordo com o dono da embarcação, que também ali já é território estrangeiro, e manda alguém, mas impedir de os animais de irem até a Turquia, como foi esse caso, foi acima de tudo uma crueldade, porque você prolongou o tempo que os animais estavam em espaço confinado, embora, como já foi dito por alguém, em muito melhores condições do que o nosso povo brasileiro, que anda de ônibus coletivo, aí, que anda mais amontoado do que esse gado em pé que vai para o exterior. As condições de transporte coletivo no Brasil são realmente muito precárias. Por isso nós, quem tem condição de viajar para outros países e vê um sistema de transporte funcionando, um trem veloz, etc., fica com inveja da civilidade dos países e fica muito triste de saber a que sacrifício é submetido o povo brasileiro. Aí o pessoal vem se preocupar com o gado em pé, que é exportado em condições, ao nosso juízo, satisfatórias, tranquilas e que não lhe trazem nenhum sofrimento físico.
É engraçado que, pelas imagens que a gente acabou de ver, uma das alegações era que os bois iam em pé, no navio, sem condição sem espaço para descansar, enfim. Não foi nada disso que a gente viu nas imagens. Obviamente, a gente tem que ter cuidado também, né, com essas imagens. A gente não sabe exatamente se essas imagens são a do navio nada ou enfim, elas refletem a realidade das embarcações desse tipo. Mas, de qualquer forma, a gente vê que há uma preservação ali, sim, do bem-estar animal, né?
É, mas há que pensar, né? Vamos só imaginar o seguinte: alguém que faz um investimento dessa ordem, dessa natureza, vai buscar num país distante animais, se ele não for uma pessoa de bom coração, que a gente imagina que todos devam ser, pelo menos a pessoa quer a preservação do seu capital, né?
Exatamente.
Então, por que as pessoas submeteriam os animais a condições extremas, onde eles teriam problemas com até eu não sou veterinário, mas problemas de doenças graves que poderiam ser até epidêmicas, poderiam trazer esses animais de emagrecimento, poderiam trazer esses animais óbitos? Por que a pessoa faria isso? Qual a razão, qual o sentido de comprar animais e submetê-los a uma condição extrema?
É. A gente, inclusive, tem essa comparação que o senhor citou aí. Quem está sendo melhor transportado? O gado no navio ou o povo brasileiro no transporte público? É para se pensar, realmente, é uma imagem bastante forte aqui. Quem tem aí o maior problema em ser transportado aí nesse caso? Infelizmente, a gente tem que mostrar, tem que fazer essa comparação, porque é inevitável, né? A condição dos nossos transportes públicos também não são das melhores e não tem nenhum ambientalista defendendo o povo nesse momento, né? Infelizmente.
Pois é, o poeta, o cantor, o compositor, aquele dizia, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. É um povo infeliz quando sorte que isso é uma exceção, né? Quando prolatam-se decisões dessa natureza que desconhecem a realidade ética, a realidade do bem-estar animal, a realidade econômica, para, enfim, chegar a uma conclusão lá que está atendendo aos veganos, as pessoas que, até como eu, que gostam de comer alface e andar de bicicleta, né? Mas a vida não é só isso, a vida também tem outros contornos que devem ser respeitados. E esses contornos não foram nessa decisão infeliz em relação a esse tema, que passou por 2 graus de jurisdição sem que houvesse a compreensão. Sendo que na segunda decisão, uma linha só sobre uma questão de uma perícia que teria que ser feita. Imagina, os animais embarcados, vamos conjecturar que nós fôssemos ao paroxismo, vamos desembarcar esses animais. Onde é que seriam depositados 27 mil animais ali no porto? Próximo dali haveria alguma propriedade para ser arrendada, para colocar 27 mil animais. Então, as coisas inexequíveis, onde falta só pensar um pouquinho para se chegar a uma conclusão de que era completamente esdrúxulo manter a situação que preponderou nesses 3 dias.
E essa, pela sua experiência, essa liminar vai ser derrubada, doutor?
Pela minha experiência, e já tendo visto muita coisa, sendo um advogado velho, não é? Essas coisas exóticas, elas podem prevalecer por algum tempo, mas depois elas caem no descrédito porque elas não têm sustentação, elas não têm uma fundamentação sólida que lhes dê a rime que lhes ponha de pé. Mas, como disse, os ativistas, eles não descansam, eles pensam que estão numa cruzada heróica, numa cruzada santa. Então é sempre difícil discutir e tratar de sistemas com fanáticos. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar e tenho certeza que nós vamos conseguir chegar a algo que traga de volta a segurança jurídica para os exportadores, para o nosso mercado aqui, sempre lembrando o que disse no início da nossa conversa, né? Sempre preservando o bem-estar animal, a sustentabilidade, saber que as pessoas querem que o produto que chegue à sua mesa, a carne, venha de animais tratados com dignidade.
Essa situação foi inédita, eu imagino, né? Agora, a partir dessa situação, houve um aprendizado, agora saberemos como evitar esses transtornos, juridicamente falando, doutor?
Eu acho que nós vamos formar uma força-tarefa aí, né? Vamos, desculpe a expressão, né? Mas nós vamos ter uma força-tarefa para atacar essas situações quando elas acontecerem. E como houve um certo destaque para essa matéria, o ativismo desse pessoal aí vai tentá-los a repetir a iniciativa. Mas eu estou imaginando que com os esclarecimentos que estamos dando, tanto no devido processo, como agora também nesse serviço que vocês prestam, a gente podendo expor o nosso ponto de vista, eu creio que isso não persistirá por muito tempo e voltaremos a ter novamente uma situação de calma, de tranquilidade no que concerne essa matéria da exportação de gado em pé, tão importante com o equilíbrio econômico da vida do pecuarista.
É isso aí. Doutor Nestor, obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre. Espero que para falar de
Eu aqui.
assuntos mais menos
Menos.
impactantes, né?
Sem dúvida. É sempre um prazer conversar. Você tem certeza que o programa atinge um público muito importante. Eu fico muito feliz e satisfeito de poder me dirigir a vocês. Um grande abraço.
Abraço, até a próxima. Nestor Rai, diretor jurídico da Farsul, lembrando que Farsul e Pará são hoje os principais estados. Farsul não, Rio Grande do Sul, desculpem. Rio Grande do Sul e Pará são hoje os dois grandes estados exportadores de gado em pé. Mas recentemente a gente fez uma entrevista também aqui no Notícias Agrícolas, mostrando que essa atividade, que esse segmento também tem ganhado força lá no Mato Grosso, ou seja, uma alternativa viável, interessante de enxugamento do mercado e que remunera também o produtor, remunera até melhor do que quando é negociado com as indústrias, com os frigoríficos. O próprio Nestor, doutor Nestor, colocou aqui para a gente que o preço aí médio do quilo negociado com frigoríficos sai em torno de R$ 5, enquanto o quilo para exportação na casa dos 6,5. Então, é uma atividade econômica também viável e interessante aí para a produção, e vale lembrar tem aí a condição, né, toda fiscalizada, e como o doutor Nestor disse, não existe interesse do comprador de perder dinheiro. Imagina, querer perder dinheiro com essa situação, tornar os animais ou aumentar o sofrimento desses animais, a melhor condição possível para que esses animais possam chegar lá. No destino em estado perfeito de saúde, de condição, enfim, para o abate, também é importante para justificar, inclusive, o investimento de quem o fez. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala de outro transtorno para a produção brasileira nesse momento de escoamento da safra de grãos do Brasil. Mais uma vez, a BR-163 tendo problemas lá com o excesso de chuva. Na sequência, João Batista traz mais informações para vocês. Continue com a gente.